Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 25. Você encontrou, irmão? Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 25. Queria que a gente orasse agora. Feche os teus olhos. Clamemos ao Senhor. Senhor, essa é a tua palavra, palavra santa, doce, perfeita, palavra que glorifica a Cristo, palavra que nos lembra quem nós somos, de onde nós fomos tirados e para onde nós vamos, palavra que traz ao nosso coração o consolo e o incômodo de saber que nós somos pessoas entre dois mundos. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha e vivifique a Tua Palavra no nosso coração. Encha o nosso coração da Tua presença. Encha o nosso coração de um desejo enorme, imenso de contemplar Jesus. De ver Jesus glorificado, assentado no alto céu. Que o nosso coração seja tomado pela verdade da presença de Cristo no meio da igreja. Porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel de que o Senhor estaria conosco todos os dias. O Senhor prometeu e o Senhor é fiel e o Senhor está aqui para honrar a Tua palavra. Então abre essa palavra aos nossos corações. Espírito Santo, nós oramos a Ti, abre os nossos olhos espirituais para ver a Tua palavra, a palavra que Tu escreveste por meio dos profetas e dos apóstolos. Assim nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Se eu fosse dar um título ao texto de hoje, Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25, o título que eu daria seria Como Viver o Hoje. Porque existem dois tipos de pessoas, e vocês conhecem alguns exemplos delas. Você conhece um tipo de pessoa que vive no passado, que tudo que ela pensa tem relação ao passado, tudo que ela fala tem relação ao passado. Ela não planeja, ela não sonha, todo o futuro é pessimista e ela vive sempre em direção ao passado. E você tem um outro tipo de pessoa que olha para o futuro, mas o problema é que esse outro tipo de pessoa nunca pensa no futuro como algo bom e sofre eternamente uma ansiedade de futuro. Meu Deus, como vai ser? Meu Deus, e como vai ser? Sei, por exemplo, talvez se você tiver filhos que nem eu e minha esposa nós temos, você pensa assim, meu Deus, como vai ser criar filhos daqui a alguns anos? Existem jovens, especialmente fora da igreja, até mais radicais, que pensam assim, como é que eu vou ter filhos num mundo como esse? E as pessoas ficam eternamente numa ansiedade de futuro, ou numa volta para o passado, ou na ansiedade de futuro. Mas a Bíblia, ela nos lembra que nós somos pessoas entre dois mundos no agora, no presente. E talvez esse texto possa falar conosco hoje sobre como viver o hoje, como viver diante disso. Então, se alguém perto de você tiver sem Bíblia, compartilhe a Bíblia com ela e vamos ler juntos aqui. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, por seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Você sabe que a carta de Hebreus é uma carta extremamente preocupada com uma geração, que é a segunda geração depois dos apóstolos, que está de pouco a pouco perdendo o brilho em ver a glória de Jesus Cristo e começando a trocar essa glória por elementos rituais do judaísmo. Começa a querer trocar elementos da própria vida de Deus por elementos que não têm mais essa vida de Deus, você já viu isso nessas semanas que a gente está, mas que são muito bonitos de se ver, são muito belos, são muito potentosos, são muito ricos de participar. Então você está diante de uma igreja que compara aquela reunião nas casas, aquela coisa simples, aquela cruzinha na parede que normalmente nas igrejas, nas casas cristãs eram só dois gravetos amarradinhos, com todo o ritual do judaísmo, com todo aquele sacerdote, com pedras, com éfode, com placas, com incenso, com ritos elaborados, e essas pessoas estão começando a ser encantadas para voltar com aquilo. E você sabe, talvez você já tenha percebido isso até em você, no seu coração, o quanto nós gostamos das coisas grandiosas, envolventes. O quanto nós gostamos de coisas bonitas, arrumadas, bem colocadas. E por vezes nós achamos que essas coisas são melhores do que a simplicidade. E aí eles estão abandonando a fé por conta desse novo brilho. E o autor de Hebreus traz isso. E o autor de Hebreus, onde você viu, que você que estava na semana passada, se você não estava, eu queria que você prestasse atenção nisso, quem deu a palavra foi a irmã Anise, e ela lembrou uma coisa essencial, que o autor de Hebreus diz o seguinte, que esses ritos e essas formas e esses estilos e essas coisas não têm o poder de perdoar pecados. Se não tem poder de perdoar pecados, o que adianta? Se não tem o poder de fazer uma mudança na vida do homem, de que adianta todos os ritos que você fizer? São apenas uma ilusão. O autor de Hebreus vai dizer que são uma sombra, porque apontavam para Jesus Cristo. Mas há algo que perdoa pecados. E esse algo é o sangue de Jesus. Enquanto eu estava lendo esse texto, escrevendo essa meditação, esse sermão aqui, eu estava com a minha cabeça cheia de o sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me lavou, alegre cantarei louvores a meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Por quê? Porque é uma realidade espiritual que traz uma realidade física. O salmista diz, cri, por isso falei. E o autor então de Hebreus dizendo, olha, se a sua iniquidade, se o seu pecado foi perdoado, se você é nova criatura, se você está sendo tornado perfeito, se você está sendo transformado, se você foi salvo por Jesus Cristo, se o sangue de Jesus te cobre e te purifica de todo pecado, se a lei do Senhor não está mais em ritos, mas está na tua mente, no teu coração, como foi profetizado ao profeta Jeremias, eu quero te chamar, que é a função do texto de hoje, eu quero te chamar a três atos, três atuações. Eu quero te chamar a confiantemente se alegrar, a firmemente resguardar a promessa de Jesus e a resolutamente perseverar. São as três divisões da nossa mensagem de hoje. Você foi chamado, você está sendo convidado essa noite a três coisas. Você está sendo chamado a confiantemente se achegar para adorar a Jesus Cristo. Você está sendo chamado a firmemente resguardar a promessa que te foi dada. E você está sendo finalmente chamado a resolutamente perseverar naquilo que você é, que é um salvo por Jesus Cristo. Então vamos aqui no texto, depois a gente vai para os princípios e aplicações. A primeira parte do texto vai do versículo 19 ao 21, a segunda, versículo 22, e a terceira parte, talvez a mais cheia de ordenanças, de ordens, de um cuidado tremendo, porque o próximo texto da semana que vem é muito pesado, é o versículo 23, 24 e 25. Então, versículo 19 a 21 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Então, bem que ele fecha aqueles pensamentos que foram dados no sermão passado, na mensagem passada, dizendo: olha, nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo aperfeiçoados, e o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados. Olha o versículo 18 comigo, rapidinho, e diz o quê? Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles, porque você não precisa mais sacrificar nada, porque Jesus Cristo morreu por você. Então ele diz: portanto, meus irmãos, e aí eu quero chamar a atenção para você, esse texto aqui é uma colocação prática, irmãos, toda vez que o autor de Hebreus usa isso daqui, é uma chamada pastoral. A questão da teologia, a questão da comparação de Jesus Cristo com a antiga aliança, ela agora vai ter que entrar numa prática. E qual é a prática do versículo de agora? Você precisa saber de uma coisa: você precisa ter ousadia para chegar no Santo dos Santos. E o que é chegar no Santo dos Santos? Significa que você não precisa mais ter medo de fechar os teus olhos e achar que Deus não vai te ouvir. Significa que você está, nesse momento agora, você já está diante do trono da graça de Deus. E que você pode alcançar graça agora, basta que você feche os teus olhos e diga: Senhor, eis-me aqui. E eu garanto a você, pela Escritura, que Ele vai te responder. Porque Ele diz: você agora pode ter ousadia para entrar no santuário. Para entrar não no santuário de véu, dos levitas, dos sacerdotes, que o sacerdote morria de medo de entrar, porque se tivesse, você sabe disso, em pecado ele morreria, e você não precisa ter medo, e você não vai entrar nesse santuário que é uma sombra, mas você, ao fechar os teus olhos, ao cantar a Jesus Cristo, ao orar a Jesus Cristo, você está entrando no santuário original e na própria presença de Deus pelo Espírito Santo. Então você é chamado a ter uma alegre ousadia de saber que Jesus Cristo está perto de ti e não vai te abandonar. E o que que garante isso? Observe o verso. Existe uma coisa que garante isso, e não é a minha palavra, e não é o teu sentimento, e não é se você está bem com Deus ou mal com Deus, e não é se você se sente perto ou se sente longe. O que garante a sua proximidade com Jesus Cristo é o sangue de Jesus. A primeira questão com relação a isso é que a nossa proximidade de Deus não repousa em nada subjetivo, não repousa em sentimentos, não repousa em percepções, não repousa em sensações, não repousa em arrepios. A nossa proximidade com Jesus Cristo repousa em algo absolutamente objetivo. Num dia, numa sexta-feira à tarde, o Filho de Deus morreu por você e por mim, o sangue dele derramado, o corpo dele quebrado, tomado de dor, porque o meu pecado estava sobre ele, e naquele momento você foi aceito pelo Pai. Um paradoxo imenso se estabeleceu no universo. Na hora que Jesus chega, levanta a voz e diz: Deus meu, por que me abandonaste? Significa que ele sentiu a nossa separação, porque sobre ele estava o nosso pecado. Então, no dia que ele foi abandonado, no momento que ele disse isso, você tem uma voz do céu para você dizendo: é porque eles foram recebidos. Você foi aceito. Eu fui aceito. Não foi pelo meu sentimento, não foi pela minha sensação, não foi por eu chegar numa igreja e ter um arrepio, uma experiência espiritual, mas foi por um elemento absolutamente objetivo. Numa sexta-feira à tarde, o Filho de Deus morreu por mim. E ressuscitou cedo no domingo de manhã, para a glória de Deus Pai. O texto continua no verso 20, dizendo: pelo novo e vivo caminho. E aí você entra: peraí, como se fez esse novo e vivo caminho? Você para e diz assim: novo e vivo caminho. E ele está brincando com o texto, mostrando que o texto é lindo, porque o novo caminho que Jesus abriu para você é o caminho que sempre existiu. Você foi chamado pelo novo Adão a ter a comunhão que o primeiro Adão teve. A comunhão eterna do Pai com seus filhos é um convite para nós. Como Jesus conseguiu isso? Com um vivo caminho, o caminho daquele que morreu, tá? Mas ressuscitou. E ressuscitando, ele cumpriu uma palavra dita por ele mesmo. Uma palavra que eu creio que todo mundo aqui conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu, você é limpo, você é separado, você é transformado. Você tem uma herança e uma porção. Você não é mais separado. O véu foi rasgado por meio do véu. E o autor de Hebreus diz, que véu foi esse que foi rasgado? Pela sua carne. Então, quando Jesus Cristo rasga o seu pão, que é a sua carne, quando você, diante da ceia do Senhor, vê que aquilo dali foi amassado, colocado, e ele diz, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Aquilo dali representa que Jesus Cristo tomou todas as dores possíveis para que você pudesse confiantemente se achegar à presença do Pai. E o versículo 21 diz o seguinte, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Diferentemente de todos os textos anteriores, eu queria que você olhasse esse texto com muito cuidado. Ele não diz apenas que você foi chamado para estar na presença de Deus. Ele não diz apenas que você pode orar. Sabe, as coisas de Deus, elas são hiperbólicas, elas são grandes, elas são maiores do que nós pensamos, porque você apenas não foi aceito, não somente foi recebido, não somente foi chamado de filho, mas uma classe de pessoas que eram separadas para aquilo. Você também foi chamado para participar dessa classe. O versículo 21 diz o seguinte, e tendo um grande sacerdote. Você sabe que antes a gente viu certos versos que falavam que ele era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote indica alguém de uma classe separada. Só que agora que você está no trono da graça, a ideia do grande sacerdote, você pode olhar em Levítico 21:10, é que ele é o grande sacerdote entre os seus irmãos. Em outra palavra, você e eu também somos sacerdotes. Aqui o autor de Hebreus, ele quer enfatizar o fato de que você também é um sacerdote. E aí você diz, e o que que isso indica, Maltos? Isso indica que você tem um chamado para interceder. Aqui nós temos um ministério chamado Desperta Débora, que é um ministério de mães intercessoras. Mas eu garanto para você que todos nós aqui temos uma razão para interceder. Maridos, vocês intercedem pelas suas esposas? Pais, vocês intercedem pelos seus filhos? Amigos de escola, vocês intercedem pelos amigos de vocês? Colegas de faculdade, vocês intercedem? Vocês estão sendo chamados por esse texto, nós estamos sendo chamados de sacerdotes. E nós podemos ter a graça de ter um grande sacerdote que intercede por quem? Por nós. O versículo diz, nós temos um sumo sacerdote. Você não precisa olhar para o passado e achar que alguém precisa orar por você. Você já pode estar orando e orando por alguém. E ele retoma o tema de 3:6, que é o sumo sacerdote, é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. É o grande sacerdote que se assenta no trono. É o grande sacerdote que cuida das coisas da casa de Deus. É o grande sacerdote que recebe adoração. Uma das coisas que eu gosto nessa canção que a gente estava tocando é que ele diz: diante do trono da graça, com corações verdadeiros, cantemos a vitória do Cordeiro. Se você se lembra, na semana passada, a Nise comentou no texto que diz que ele está esperando, ele está sentado à direita de Deus, você pode olhar no versículo 13, esperando até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Você não está cantando qualquer coisa, você está cantando sobre o Filho de Deus que vai vencer todos os seus inimigos. Não sei se você se lembra de uma canção antiga que diz: está chegando o dia, está chegando a hora do inimigo cair e as suas obras terem fim para sempre. Todas as obras do pecado cairão, as doenças que temos sofrido cairão, as dores que temos sofrido cairão, porque o Senhor restaurará todas as coisas. Todos os inimigos, o pecado, o diabo, a morte, todos eles serão destruídos, porque Jesus está vindo. Esse grande sacerdote é onde você encontra quando você chega. E aí o versículo 22 diz a mesma coisa: aproximemo-nos com o coração sincero. E aí você diz: mas Maltos, eu não me sinto assim. Hoje é o dia da gente pegar tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar na prática. E hoje é o dia de você confrontar os teus sentimentos, confrontar as tuas sensações. Porque você pode pensar: eu não me sinto assim, eu não me sinto disposto a entrar no santuário, fechar os meus olhos e orar a Jesus Cristo. Eu não me sinto disposto a entregar a minha vida para Jesus, para que Ele me transforme. Eu não me sinto disposto a consagrar-me. Não pense nisso, porque aqui está dizendo uma coisa simples. 22, por favor, olhe comigo, aproxime-se com o coração sincero. Se você olhar em todo o Velho Testamento, eu quero lhe falar uma coisa simples: os homens de Deus não eram caracterizados por não pecarem ou não errarem, porque a Bíblia é muito clara, somente um homem nunca pecou. Os homens de Deus não foram chamados homens de Deus porque não pecaram. Abraão pecou, Salomão pecou, Davi pecou. Mas os homens de Deus foram declarados homens de Deus porque tinham um coração sincero. Enquanto os homens rejeitados por Deus eram falsos, tão falsos quanto o beijo de Judas. Se você olha para a história de Davi, tá? Você olha claramente Saul. E você se lembra de que quando Saul é rejeitado enquanto rei de Israel, Saul vira para Samuel e diz o seguinte: tudo bem que o Senhor me rejeitou, mas Samuel, volta comigo para que o povo ache que o Senhor ainda me tenha o agrado, para que o Senhor, porque o povo ache que o Senhor ainda está comigo. A preocupação de Saul não era com o Senhor, a preocupação de Saul era com a imagem dele diante do povo. Ao mesmo tempo, quando Davi peca e faz todas as besteiras possíveis, mata um homem inocente, tem um filho com a mulher dele, e Naamã diz: é tu esse homem? Davi chega e diz assim: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor, eu não pequei contra Urias somente, eu não pequei contra Batisseba, não pequei contra o meu povo, eu pequei contra a pessoa mais importante, porque ele me colocou aqui, e foi o Senhor. E Davi chega e diz ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando ele trai a confiança do Senhor, indo com Batisseba: compadece-te de mim, ó Deus, Salmo 51. Ele escreve um salmo e manda o povo cantar para que o povo saiba que o rei deles é um pecador. A diferença não era que Saul ou Davi era mais santo, mas claramente Davi era mais sincero do que Saul. Você quer saber como se aproximar de Deus? Não se aproxime santamente. Se aproxime sinceramente, com o coração rasgado na presença de Deus. Se apresente com todos os seus lixos. Se apresente com todas as suas dores, se apresente com tudo que você tem, se apresente com toda a tua história, porque Deus é o Deus que transforma histórias. Se apresente diante de Deus, aproxime-se com o coração sincero. Diante do Senhor, você não precisa ficar cansado como nós ficamos de tentar ser aquilo que nós não somos. Nós criamos personagens o tempo inteiro, personagens no nosso trabalho, personagens nas nossas amizades. Nós queremos ser o que os outros querem que nós sejamos, mas diante de Deus você pode abandonar qualquer máscara e dizer: eu sou assim, Senhor. Eu sou assim. Compadece-te de mim e sara-me. Aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé. E qual é a certeza de fé? Capítulo 11, versículo 6. A gente vai tratar ele melhor, mas diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Você quer saber o que Deus está esperando? Deus está esperando a nossa voz. Tenha plena certeza de fé e vá com o coração sincero. Nesse momento, então, você vai saber, continua o versículo, tendo o coração purificado da má consciência. Ou seja, você vai provar aquilo que a irmã Júcia e a irmã Nise falaram nos textos anteriores. Você vai provar o perdão de Deus. Você vai provar um dos maiores poderes que tem sobre a terra, que é saber que Deus apagou os teus pecados passados. Uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na visão da teologia da presença de Deus, e eu queria que você entendesse isso, é que nós sofremos com o futuro, vivemos para o futuro, sofremos com o passado e vivemos para o passado, na nossa mente está aqui tudo cheio de coisa, mas nós vivemos realmente em nosso corpo só em um momento, e é o momento do agora, do presente. Então, tudo que você tem são bagulhos que você guarda da sua história, que te fizeram crescer, aprender, amadurecer. Por que eu não digo coisas ruins? Porque a Bíblia fala que todas as coisas, inclusive as ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Toda a tua história, todo o teu entulho, toda a tua tralha, Deus pode usar para a glória dele. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus não está nessa situação que você está e que eu estou. Deus não tem presente, passado e futuro. Deus está no presente, no passado e no futuro. Consequentemente, Deus está vendo os nossos atos que nós fizemos no passado agora. A diferença é que Deus apagou. Ele é o único que tem poder para isso. Então, quando você for diante do trono do Senhor e os pecados forem revelados a cada um, só quem vai lembrar de pecado, se quiser, é você. Ele não lembra mais. Ele, segundo o profeta, jogou no mar do esquecimento. Então, com o coração purificado da má consciência, você não precisa estar com a consciência pesada diante de Deus, porque Ele te perdoou. E o corpo lavado com água pura. E aqui eu quero comentar algo seriamente para você. Se você acredita realmente nisso, viva dessa forma. O corpo lavado com água pura significa basicamente quando o sacerdote se preparava para ministrar a presença de Deus, ele tomava um banho sacerdotal. Você, enquanto sacerdote do Senhor, você, para avisar a todas as pessoas que você faz parte desse grupo de reino e sacerdote, desse grupo de pessoas salvas, do qual um grande sacerdote é Jesus Cristo, mas você também foi lavado com água pura, e esse lavar foi chamado de batismo. Naquele dia, no teu batismo, você tornou em vista aquilo que era fé. Um dos grandes temas dessa mensagem de hoje é: você precisa saber se aquilo que você crê no teu coração tem correspondência com a tua vida e com os teus atos. Porque, biblicamente, é para ter. O salmista diz: crie. Por isso falei. O autor de Hebreus diz: você é perdoado, achegue-se com ousadia. O autor de Hebreus diz: o teu coração está purificado, você aceitou a Jesus Cristo, passe pelo batismo e viva como um crente, porque você foi chamado para ser um crente. Tendo o coração purificado e o corpo lavado com água pura, O Senhor te prometeu algo. Viva nessa promessa. Guarde-se nessa promessa. Resguarde-se nessa promessa. Versículo 23. O autor de Hebreus vai completar essa ideia com três ações. Três ações, uma que está unida no negativo. A primeira ação, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Em outras palavras, meus irmãos, olhe para esse texto tão maravilhoso e pense o seguinte: o que, que você conhece de Jesus Cristo? Porque se você não conhece nada de Jesus Cristo, você não tem essa confissão da esperança. Eu digo para você, se você consegue se lembrar de quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? É o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é a brilhante estrela da manhã. Jesus Cristo é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus Cristo é o Verbo de Deus, o Amém, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo, segundo o livro de Hebreus, é maior do que Moisés, maior do que os anjos, maior do que o sacerdote, maior do que todas as coisas. A minha pergunta para você, por que que nós estamos esquecendo de quem é Jesus? Guardemos firme a confissão da esperança. Essa é a nossa confissão. Não há ninguém no universo tão poderoso e tão maravilhoso quanto Jesus Cristo. Não há nada no universo que não seja e aponte e redunde e termine no fim dos tempos para a glória de Jesus Cristo. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Você se lembra que os hebreus estavam querendo ir para outras coisas? E ele diz: meu Deus, como é que vocês não veem a beleza de Jesus Cristo? Às vezes, quem aqui já conhece a Escritura, lembra do apóstolo Paulo em Gálatas, dizendo assim: Gálatas, vocês deixaram de pensar como é que, uma vez tendo conhecido Jesus Cristo, vocês deixam Jesus Cristo por qualquer outra coisa. Eu me lembro de um pastor amigo que ele encontrou um rapaz numa loja e ele me comentando com a gente, ele disse o seguinte, que ele viu o rapaz e disse: ah, eu já fui crente, pastor. Ele disse: já foi? Pois me diga agora, o que é melhor do que Jesus Cristo que eu deixo de ser pastor? Me diga agora, o que é melhor do que Jesus Cristo? Porque se você me provar, eu deixo de ser pastor. Você teria coragem de falar o que ele fala? Você diria isso? Me diga agora, o que é melhor do que Jesus Cristo? E eu desisto. Você não vai encontrar. Existem luzes por toda a terra. Luzes de dinheiro, luzes de fama, luzes de elogios, luzes de celebridade, existem luzes por toda a terra. Todos nós queremos uma certa parcela de luz. Mas aquele que conheceu a Cristo sabe que Cristo é a luz que brilha mais do que todas as outras. Quando você pega a história de um homem, quem aqui é dos anos 80, 90, o gordo que era traficante do Comando Vermelho, e terminou a vida como servente, porque encontrou Jesus Cristo. Um homem que ganhava tanto dinheiro, e deixou tudo, e foi fazer serviços gerais, porque ama Jesus Cristo. Semana passada eu estava comentando com a minha esposa, um ator de Hollywood que perdeu $1 milhão, porque ele foi convidado a fazer uma série. Depois eu posso mostrar, todo mundo aqui conhece o rosto dele, mas você vai descobrir uma coisa: ele não faz cenas românticas, nem de namoro. Ele está sempre em filmes de guerra, em que ele é capitão, que ele é alguma coisa. Ele não faz nenhuma cena de beijo, porque ele diz que os lábios dele foram feitos para uma mulher apenas. Ele perdeu $1 milhão no ano passado, porque ele não ia para uma série. Ele é chamado de fanático e ele diz que ele é um ator, mas ele é um ator que glorifica a Deus. Sem vacilar, essa é a fé que nós confessamos. Pois quem fez a promessa é fiel. Você conhece Jesus Cristo? É bem aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa viver no seu passado. Eu quero que você olhe com muito carinho para esse verbo fez, que está no passado. Quando você olhar para o seu passado, quando você olhar para a sua vida, você vai dizer que nem eu: pô, Maltos, eu tenho 42 anos. Mas o Senhor Jesus fez uma promessa sobre a minha vida desde a fundação do mundo. Você pode olhar para a sua idade, seja qual idade for, e você pode dizer, eu tenho 60 anos de besteira, 60 anos que eu fiz tanta bobagem, mas o Senhor Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, declarou o teu nome. Então, no passado, para além das nossas histórias, existe uma promessa muito maior do que essas histórias, que nem se compara. Para além de tudo que você fez na sua vida, você pode manter a confissão da esperança, porque quem fez a promessa é fiel. E que promessa é essa, Maltos? Essa promessa é uma promessa de perdão. Você seria perdoado em Cristo Jesus. Essa promessa é uma promessa de redenção. Você seria lavado, você seria trazido, você seria salvo pelo sangue do Cordeiro. E essa promessa é uma promessa de julgamento, que vai haver um julgamento, mas que você não passará por ele. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro está sob o umbral das portas do povo de Deus. Versículo 24, guarde isso então. Versículo 24 diz, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Está aqui um verso muito legal. Animar, alguns podem pensar em exortar, não é exortar. Animar é um pouco mais pesado do que isso, tá? Pode ser espicaçar, pode ser provocar, que é pressione mesmo. Chame a atenção de que nós precisamos viver juntos. Eu quero dizer para você uma coisa, se você usa o termo vida cristã, eu particularmente deixei de usar o termo vida cristã há alguns anos, eu prefiro o termo caminhada cristã, porque no cristianismo você não para. Há um autor americano que eu gosto bastante, ele diz que a vida cristã, ou a caminhada cristã, é como andar de bicicleta. Alguém já tentou ficar parado? Pare de pedalar e o que que acontece? Cai. Então, andar de bicicleta tem duas coisas. Ou você anda o tempo todo, ou você fica mantendo a tensão. Mas se você for parar, você vai ter que descer da bicicleta. Não existe vida cristã parada, sem caminhar, sem ir atrás. E como é que se caminha na vida cristã? Versículo 24 diz, com uma palavrinha, um termo que a Bíblia ama, e que nós não gostamos por causa da nossa tendência humana, porque não nos deixa por conta do uns aos outros. Cuidemos de animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Então, aonde é que cresce a fé e a esperança? Aonde é que cresce o conhecimento de Jesus Cristo? Aonde é que cresce a forma de viver que glorifica a Deus? Cresce na prática do amor e das boas obras, vivendo uns aos outros. Não existe cristianismo sem Cristo, e não existe cristianismo sem igreja. Tá? É uma anomalia, não é plano de Deus e não é propósito de Deus dizer que o domingo à noite é igreja. Porque não só aqui, mas em todos os lugares do Brasil, você terá o culto de domingo à noite cheio e os outros cultos vazios. E os encontros entre os irmãos e os discipulados não ocorrendo, e as pessoas não se encontrando durante a semana, então nós estamos apenas fingindo de igreja. Porque você não vai crescer na prática do amor e das boas obras. Consequentemente, você não vai conhecer a história do outro. E o mais importante, se você não conhece a história do outro, você não conhece o Jesus que o teu irmão descobriu, que o teu irmão encontrou. E aí você perde a oportunidade de ver o Deus que reescreve histórias na vida de cada um. Agora, se você anda com aquela pessoa que com todas as suas dores ama Jesus Cristo, eu digo uma coisa, o Jesus que ela conhece vai falar com a experiência que você teve de Jesus. Qual é o Jesus que eu conheço? O Jesus que eu conheço é um Jesus que ama meninos adolescentes que tocam em violão, que são esquisitos e que gostam de tocar música popular brasileira e chama enquanto esses meninos estão tocando MPB. Eu fui chamado para o Evangelho tocando Alguma Coisa Acontece no Meu Coração, que só quando cruzo Ipiranga, Avenida São... Foi ali que eu fui chamado ao Evangelho. Por quê? Porque o meu Deus, quando quer alguém, usa as mais diversas ferramentas para isso. Usou até uma jumenta. O Senhor usa. Como você conhece Jesus? Qual é a tua experiência com Jesus? Irmãos, as igrejas inteiras estão doentes, inteiras, porque as pessoas sorriem umas para as outras e vão para casa. E nenhuma é edificada pelo testemunho dos irmãos. Você sabe o que é uma mãe solteira conhecer Jesus? Você sabe o que é, tá? Uma criança, um adolescente que se corta encontrar Jesus? Você sabe o que é um casal que não se aguenta mais, em que o homem está para um canto, a mulher está para o outro, e esse casal encontra Jesus, e esse marido se converte, uma semana depois a mulher diz, que homem é esse que eu não sei quem é? Você imagina que é aí que o teu conhecimento de Jesus Cristo encontra o conhecimento do outro e você reconhece na vida dessa pessoa e tua a promessa fiel de Jesus Cristo. Eu digo para vocês, o cristianismo não é para cavaleiros solitários. O cristianismo não é para aquele que acha que vive bem sozinho. O cristianismo é para aquele que carrega a mala pesada da vida de um lado para o outro. Você já carregou aquela mala que você tem que ficar trocando de mão de um lado para o outro? Que ela está pesada demais? E qual é a frase mais gostosa uma hora dessa? É quando vem do nada alguém diz, posso ajudar? Essa é a função da igreja. Cuidemos também de animar uns aos outros, no amor e na prática das boas obras. Na prática das boas obras e na prática do amor, cresce a fé e a esperança. Eu digo para você particularmente, posso comentar uma coisa. Eu não sou edificado por muitas coisas que eu vejo tecnicamente na igreja, por canais de televisão que algumas pessoas têm, por cultos elaborados que algumas pessoas fazem, por equipes de louvor que cantam muito bem. Eu não sou edificado por isso. Você sabe o que é que mexe comigo? Mexe comigo é quando algum de nós está doente ou acontece alguma coisa e todo mundo vai e cuida e sustenta. É quando as pessoas chegam para você e dizem, como é que você está? E elas não querem saber da tua vida, elas querem saber como você está. Elas não querem fofocar, elas querem apenas saber como você está. Eu tenho um dos testemunhos, vários testemunhos lindos, mas eu me lembro de uma irmã dizendo que enquanto ela estava chorando na casa dela com um problema enorme, que eu não vou dizer aqui, alguns vão lembrar, mas seria para a nossa edificação, ela com um problema terrível que eu nem sonho, quando, se acontecer comigo, como seria. E ela disse, irmão, enquanto eu chorava ali no terraço da minha casa, eu eu via sacola sobre sacola do Mateus entrando pela minha casa, na mão dos irmãos, sendo deixadas na mesa da minha cozinha. Se nós não soubermos o que cada um está vivendo, nós não teremos oportunidade de ser igreja. E se nós não tivermos oportunidade de ser igreja, nós não edificaremos uns aos outros e nós não conheceremos a Jesus Cristo como Ele deseja ser conhecido. Você quer conhecer Jesus Cristo? Conheça Jesus Cristo na história de cada um aqui. Eu ouço as histórias de cada um e cada um me emociona. O senhor daqui da igreja que disse para mim que eu ficava deitadinho numa rede pensando que o sonho da vida dele era ter uma porta e janela ali no centro. E hoje vive tão bem, tão maravilhosamente bem, porque Deus surpreende. Cada um de nós tem uma glória de Deus para contar. Glorifica a Deus com a tua vida, irmão. Glorifica a Deus com a tua vida. Vamos terminar o nosso texto aqui. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então você chega até a se espantar. Por que que alguns deixam de se congregar? Porque simplesmente não se identificam nesse tipo de coisa. Eu já encontrei pessoas dentro da igreja que elas dizem, ah, vocês os crentes, eu olhei assim e disse, e tu não é não? Vocês os crentes, essa daqui já se colocou fora. Não se identifica, então não tem o mesmo pensamento, não tem a mesma paixão, não tem o mesmo propósito. E esse tipo de pessoa é que tipo de pessoa? Aquela que busca um conforto, aquela que busca bênçãos e vem para a igreja apenas como consumidor. E esses alguns, eles serão abençoados, eu não tenho dúvida disso, porque Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Mas se você vem para uma igreja apenas para ser abençoado, deixa eu dizer para você, você está com um problema. E depois eu quero mostrar para você que problema e que problema sério. Por quê? Porque essa ideia de eu quero ser abençoado significa eu quero ser abençoado, mas eu não quero passar pelas dores de ser transformado. Eu quero um cristianismo cômodo, eu quero um cristianismo legal, eu quero um Jesus fofinho. Eu não quero Jesus que me chama para a santidade, eu não quero Jesus que me chama para pedir perdão, eu não quero Jesus que me chama para ser confrontado. Eu quero ser abençoado, mas não quero ser transformado. Só que isso é um perigo espiritual, porque se você vem para uma igreja para ser abençoado e não para ser transformado, você acha que você, por vir, não tem nenhum problema. E eu deixo dizer uma coisa para você. Para que nós estamos sendo transformados? Por mais que doa, para parecer com Jesus Cristo. No dia do juízo, tudo que o Senhor fez por nós será para uma coisa, para que nós sejamos recebidos no lar celestial. E para que nós sejamos recebidos no lar celestial, nós precisamos parecer com Jesus Cristo. Significa basicamente o seguinte: quanto mais abençoado você for e menos transformado você for, mais haverá acusações com você de ter conhecido a Deus e de não ter se rendido a Ele quando chegar no dia do julgamento. Você conheceu a Deus, você viu as bênçãos de Deus, você viu a ação de Deus na tua vida, você viu Deus que age, mas você nunca quis ser transformado. No dia do juízo final, os anjos se envergonharão, porque você ficou cheio de bênçãos de Deus, mas essas bênçãos não valem nada para se entrar no céu. Porque só entra no céu aquele que é lavado, remido, transformado, santificado e glorificado para parecer com Jesus Cristo. É pesado dizer isso, é pesado, mas não podemos nos iludir. Por que não podemos nos iludir? Vamos fechar o último verso aqui do nosso texto. Como é costume de alguns, esses alguns estão em perigo espiritual, porque eles são abençoados com a presença da igreja, mas não são transformados, não conhecem a Jesus Cristo por meio da vida da igreja. E aí o autor de Hebreus, ele termina esse texto dizendo, não, vocês não podem fazer isso, pelo contrário, em oposição completa, 90 graus, 180, desculpem, 180 graus, façamos admoestações, chame a atenção. Você está sozinho, é ilusão. E aí ele termina o texto dizendo, ainda mais agora. Ainda mais agora. E aí eu queria trazer uma coisa para você. Jesus Cristo está muito mais próximo da geração da minha filha do que da minha geração. A cada momento ele se aproxima. Jesus Cristo está muito mais próximo da minha geração do que da geração dos meus pais. Normalmente, e nisso eu vou citar um amigo nosso, alguns aqui conhecem, ele é uma pessoa muito interessante. No dia do teu aniversário, por isso que eu acho que muita gente não gosta de ser muito amigo dele em aniversários, ele nunca diz, feliz mais um ano de vida. Ele diz, feliz menos um ano de vida. Imagina você ser recebido no seu aniversário assim, o cara te abraça e diz, ei cara, feliz menos um ano de vida. Aí você diz, me mostre quem é que eu não quero ser amigo dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ele está errado? Ele não está errado. A geração da minha filha está mais próxima de Jesus, da volta de Jesus, do que a minha geração. A data é certa, eu é que não sei. E se ela tiver filhos e o Senhor ainda não tiver chegado, ela já me perguntou quando é que ela vai namorar? Se ela tiver filhos e o Senhor ainda não tiver chegado, eu precisaria ensinar para ela de que os filhos dela estarão mais próximos da volta de Jesus do que ela esteve e do que eu estive. Porque a cada dia é menos, não é mais um dia que Jesus não volta, é menos um dia para a volta. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. E eu quero encerrar comentando isso. Poxa, Maltes, que final doloroso. Sim, mas dê graças a Deus, porque o texto está dizendo que vocês veem, significa que tem gente que não vê. Quem não vê? Se você olha o contexto, a irmã Nise falou, os inimigos de Deus. Eles não veem que o dia se aproxima. Os que abandonam a fé também não veem que Jesus está voltando. Os que foram iluminados e agora estão na escuridão, também não veem. Crentes precisam sentir a tensão do agora. Crentes precisam sentir a urgência. Mas para nós, a gente sabe que o dia que se aproxima, e eu quero que você guarde isso com muito carinho, essa marca final no futuro, ela para nós não tem problema. Porque no passado ele fez a promessa. E aquele que fez a promessa, o texto diz, é fiel para cumprir. Eu queria deixar os princípios, as aplicações, para a gente dar uma olhadinha. Entre os princípios que esse texto aqui chamou minha atenção é que você é chamado para um ministério real e comunitário. Em outras palavras, você é chamado para viver o evangelho com pessoas. Existe uma anomalia hoje chamada evangelho de internet, brigão de internet, teólogo de internet, pastor de WhatsApp, pastor de, como é que é o nome da negócio? Pastor de Instagram, e ainda é coach o bicho, tá? Não é isso, gente, você é chamado para um ministério real e comunitário, você é chamado para ser gente com gente, por mais esquisito que você seja. Se você se acha esquisito, olhe para mim. Não tem problema não, eu aceito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É maravilhoso estar com gente, por mais que elas sejam difíceis. Infelizmente, mês passado houve um escândalo nos Estados Unidos porque um certo pastor comprou um jatinho particular para ele. Olha o uso do dinheiro da igreja. Eu não tenho jatinho particular, o meu é um carro de 10 anos já. Bem antiguinho já, não é, bichinho? vai durar mais 15. Esse pastor comprou um jato. E uma repórter perguntou para ele por que que ele não usava voo comercial. A resposta dele é porque ele é um homem de Deus e que ele, então, não fica perto de demônios quando ele vai pregar, para que ele não seja atacado espiritualmente. Esse daí precisa, pode ser o pastor que seja, mas ele precisa do livro de Hebreus. Ele não sabe viver com gente. Eu acho que ele precisa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo amava a gente. E normalmente as bem ruinzinhas, você sabe disso. Então você é chamado para o ministério real e comunitário. Outra coisa, o crente vive no entre. O nosso agora é um entre a promessa de Jesus Cristo e a manifestação de Jesus Cristo. E qual é o nome que a Bíblia dá para esse entre dois mundos? Esperança. O crente vive em esperança. Por isso que o crente canta. Eu não conheço, eu acho engraçado pessoas que dizem que cantam só em espírito. Eu nunca vi o salmista Davi dizendo isso. Eu vi o salmista dizendo que em meio à congregação proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Não há evento espiritual que não tenha sua contraparte física. Você que chega para mim e diz assim, mas eu já aceitei Jesus no meu coração, eu só não quero vir para frente. Eu digo, o que lhe impede? Eu já aceitei Jesus no meu coração, mas eu não quero ser batizado. O que lhe impede? Já aceitei Jesus no meu coração, mas eu não quero ser discipulado. O que lhe impede? Porque todo elemento interior tem uma contrapartida física. Se você olha algo extremamente emocionante, o que que seu físico faz? Responde. Você chora. Você se emociona. Nós não somos desconectados. O que acontece no teu interior aparece. Até aquilo que é quase idolatria. Vejam como nós tratamos os nossos esportistas. Vejam como nós tratamos os nossos políticos. Vejam como nós tratamos as coisas que nem divinas são. Conhecer a Cristo resguarda nossas dúvidas, ou seja, se você conhecer a Cristo, Cristo que age na vida das pessoas pela sua palavra, você não terá dúvida de que há um Deus agindo nessa terra. Nunca estaremos afiados se mantivermos distância um do outro. A Bíblia fala que ferro com ferro se afia. Assim é um amigo com outro amigo. Você nunca estará afiado se você mantiver a distância de todas as pessoas. A sua vida será confortável, isso eu posso garantir. Mas você nunca será uma pessoa melhor, mais transformada e mais santificada. Esse daqui é o que mais me chamou a atenção dos princípios. Qualquer bênção que você receber testemunhará contra ti se você não for transformado. E cada geração de crentes é chamada para ser a geração da volta de Jesus. Na prática, homens, você que é homem adulto, marido, pai, cultive a urgência. Você não estará aqui para sempre. Seus filhos precisam conhecer Jesus. Seus filhos precisam ter um encontro com Jesus. Cultive a urgência. Desmame-se desse mundo. Ministre a urgência sobre a tua família. Mulheres normalmente são mais agoniadas, isso não quer dizer que elas sejam urgentes. Os filhos precisam ver a urgência nos olhos do pai. Os filhos precisam ver um pai que sofre pela salvação dos seus filhos. Mulheres, aprendam a esperar e confiem no Senhor. Coloquem os joelhos em oração, orem pelos seus filhos. E tenham paciência, porque aquele que cumpriu é fiel e poderoso. Aquele que prometeu é fiel e poderoso para cumprir. As mulheres dessa igreja têm testemunhos maravilhosos da obra de Deus. Tomem posse desses testemunhos. Jovens, aprendam a viver no mundo de neon. Você que é jovem, tem luzes brilhando para você. A vida inteira está na sua frente. Todas as possibilidades. Você pode ser desejável, você pode ser bonito, você pode ser rico. E tem promessas demais. E todas elas são mentirosas. Todas elas são mentirosas. Jovens, não mediem a vivência. Eu estou triste, absolutamente devastado de ver na porta da minha escola quantos pais deixam os seus filhos de carro e o menino está usando fone de ouvido. Isso me deixa doente. Como é que eles não conseguem conversar no caminho de casa para a escola? E caso você não saiba, procure um adolescente, ele vai te responder que em 80% dos casos o fone de ouvido não é para ouvir música, é para dizer para as pessoas: não se aproxime. Eu estou fazendo alguma coisa que eles botam, não é para ouvir música, é para que ninguém puxe conversa. Não medie a vivência. Adolescentes, entreguem o coração para Jesus. Não permitam que os sentimentos de vocês sejam tomados logo. Deixe Jesus se provar. Sei que você ainda não viveu muito, mas eu posso dizer para você, nos meus 27 anos de fé, que Ele sempre foi fiel, mesmo que eu não tenha sido. Ele nunca deixou de ser fiel. Vamos orar. Eu queria cantar uma canção antiga com os irmãos para a gente encerrar. Mas antes de eu